Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 20ª sessão ordinária de 2015. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convido a vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho para ler um trecho da Bíblia.
Em Mateus 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Coloco em votação a ata da 19ª sessão pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Também coloco em votação a 2ª sessão extraordinária de 2015, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata da 2ª sessão extraordinária, aprovada por unanimidade. Expediente, leitura das matérias recebidas.
Ofício Número 104 de 2015, da Prefeitura Municipal de Piedade. Piedade, 26 de junho de 2015. Senhor Presidente, estamos encaminhando a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o projeto de lei número 018 de 2015, que versa, tem por escopo autorizar o município de Piedade a doar imóvel de seu patrimônio à empresa em referência, porém com a devolução de mais da metade da área anterior ilegalmente prometida, Lei Municipal número 3885, de 19 de fevereiro de 2008, cujo memorial descritivo acompanha a minuta que será analisada. A empresa edificou em parte da área seus galpões industriais, além de outras construções menores, e tem mantido, num reconhecido esforço e custo, a sua atividade em pleno andamento. No entanto, a área que foi inicialmente prometida à doação, de 117.615 metros quadrados, não vinha sendo utilizada em sua totalidade. E o município, por sua vez, vem ostentando um déficit no oferecimento de áreas para doação a empresas interessadas em aqui se instalarem. Razão pela qual a devolução de parte do imóvel afigura-se como medida de incontestável vantajosidade e benefício ao patrimônio público. A assinalada devolução foi objeto de apreciação e aceito pelo CODEP, que, verificando a sua viabilidade, pronunciou-se favoravelmente a esse desiderato. O que antes presumia-se ocioso, por certo, futuramente terá como resultante a vinda de inúmeras empresas. Diante do exposto, ao submetermos o presente projeto de lei à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão examinar e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade para a sua aprovação. Observado o artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 18, de 26 de junho de 2015. Autoriza o município de Piedade a doar terreno urbano de seu patrimônio disponível à empresa que especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Piedade autorizado a doar à empresa WCM Equipamentos Agrícolas Limitada, inscrita no CNPJ número 08798948-000146 e inscrição estadual 526-103-682-110, o terreno urbano pertencente ao seu patrimônio disponível, designado como Área A, com aproximadamente 58.081,39 metros, situado na Colônia Roseira, com frente para a Estrada Estadual SP-79, Rodovia Padre Guilherme Rovell, objeto da matrícula número 15.729, do livro número 2, Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca de Piedade e confrontações vêm descritas e caracterizadas no memorial descritivo anexo, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. Da escritura de doação deverão constar obrigatoriamente as cláusulas resolutivas abaixo elencadas que a donatária obrigar-se-á a cumprir. 1. Não paralisar as suas atividades operacionais por período superior a 6 meses após o regular início das mesmas, salvo motivo de força maior devidamente comprovado. 2. Não vender, ceder, permutar ou locar o imóvel doado, no todo ou em parte, sem a anuência do Poder Executivo, após manifestação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Prestação de Serviços de Piedade, CODEP. 3. Não alterar a destinação do imóvel doado, bem como o ramo de atividade. 4. Não faturar fora do município a produção da sua unidade local e não deixar de recolher os tributos nele gerados. 5. Não sonegar ou fraudar o recolhimento dos tributos decorrentes de suas atividades. 6. Construir e manter a sua própria creche no imóvel ou, na impossibilidade de fazê-lo, firmar convênio ou contrato com entidades públicas ou privadas com observância das formalidades legais. 7. Reservar obrigatoriamente, dentro dos limites do imóvel doado, percentual mínimo de permeabilidade, de acordo com o plano de zoneamento do município. 8. Evitar toda e qualquer forma de poluição ambiental, cumprindo e fazendo cumprir as leis e normas federais e estaduais pertinentes. Parágrafo único. O não cumprimento das obrigações previstas nos incisos deste artigo implicará: 1. Na revogação da doação, com a consequente reversão do imóvel doado ao patrimônio do município, sem que assista a donatária o direito à indenização de qualquer natureza ou de retenção pelas benfeitorias a ele incorporadas, ainda que necessárias, úteis ou voluntárias. 2. Na restituição, monetariamente corrigida, das despesas eventualmente realizadas com a implantação pelo município da infraestrutura na forma prevista no artigo 6º da Lei 3.654, de 1º de dezembro de 2005, bem como no pagamento dos tributos que deixaram de ser recolhidos aos cofres municipais em razão de isenção fiscal concedida. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, em 26 de junho de 2015, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 103 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 26 de junho de 2015, referente ao requerimento número 073 de 2015, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja, Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade, número 383 de 2015, de 10 de junho de 2015. Excelentíssimo Senhor Presidente, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de maio de 2015, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 528 da Prefeitura Municipal de Piedade, do dia 29 de junho de 2015. Assunto: esclarecimentos. Excelentíssimo senhor, sirvam do presente para encaminhar a Vossa Excelência livros com as atas de registro da participação dos profissionais da educação, servidores públicos municipais e sociedade civil que participaram na elaboração do Plano Municipal de Educação, para conhecimento e o que mais couber. Justifica-se em virtude de notícia equivocada do Jornal da Cidade, anexa, que resulta em afirmativa improcedente quanto não participação dos segmentos na construção do Plano Municipal de Educação. Sem mais, aproveito a oportunidade para reiterar protesto de estima e consideração. Albertina de Fátima Esteves Passos, diretora municipal de educação. Ofício número 31 de 2015 da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. De 29 de junho de 2015. Senhor Presidente, referente ao ofício número 62/15, que trata do requerimento número 74/15 do vereador Nelson Prestes de Oliveira, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, informa que, no ano de 2013, um ano antes da assinatura do contrato de programa, a Sabesp, mediante processo licitatório, contratou a elaboração dos estudos de esgotamento e de projetos executivos do sistema de coleta e afastamento de esgoto sanitário da Vila Moraes. No ano de 2014, a Sabesp recebeu os respectivos projetos, sendo que a concepção adotada para este sistema consiste na implantação de aproximadamente 8.499,95 metros de rede coletora, 1.250,80 metros de coletor tronco, 3.411,71 metros de linha de recalque e construção de duas estações elevatórias de esgoto, que realizarão o afastamento dos efluentes mediante recalque até a estação de tratamento de esgoto do município. Também estão previstas diversas regularizações imobiliárias e obtenção de licenciamento ambientais, os quais serão realizados em paralelo com a obra. Neste mês de junho, iniciamos as obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário da Vila Moraes, e a previsão é que sejam concluídas no ano de 2016. Ressaltando que nesse prazo não estão consideradas ocorrências que possam prejudicar o andamento das obras. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aproveitamos a oportunidade para apresentar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Éder José de Lima Gonçalves, gerente de setor. Câmara Municipal de Rincão, Estado de São Paulo, de 9 de junho de 2015. Referência a requerimento número 29/2015, de autoria do vereador João Mateus Bolito, apresentado em sessão ordinária no dia 8/6/2015. Prezado senhor, pelo presente, passo as mãos de Vossa Excelência para os devidos fins, cópia da proposição supra-referida. Sem mais, subscrevo-me com os protestos de elevada estima e real apreço. Atenciosamente, Arnoldo Rodrigues, presidente. Câmara Municipal de Rincão, Estado de São Paulo, requerimento número 29/2015. Senhor Presidente, nobres vereadores, considerando que a função da moção número 01/2015, apresentada por este vereador durante esta sessão, que tem por finalidade produzir um amplo debate acerca do assunto nela tratado e politizar a discussão nos espaços de debate e representatividade. Isto posto, requeiro, após ouvido o douto plenário, que a mesa diretora desta Casa Legislativa, na pessoa do presidente, vereador Arnoldo Rodrigues, envie cópia da moção em referência para todas as câmaras municipais do Estado de São Paulo, na intenção de salientar a necessidade de se incentivar o amplo debate acerca dos planos municipais de educação, principalmente em metodologias que visem a erradicação de discriminações nas suas mais diversas formas, e também aos deputados federais Gilberto Nascimento, João Campos e Givaldo Carimbão, e também ao senador da República, Magno Malta. Os três últimos são presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana e Frente Parlamentar Mista da Família, respectivamente. Sala das Sessões e Plenário, vereador Euclides Donini, em 8 de junho de 2015, João Mateus Bolito, vereador. Moção de repúdio número 01 de 2015, autoria do vereador João Mateus Bolito. Ementa, repúdio ao ofício enviado a este vereador e a inúmeros outros parlamentares, envio feito pelo deputado federal senhor Gilberto Nascimento e assinado pelo senador Magno Malta e pelos deputados federais João Campos e Givaldo Carimbão, que dispõe sobre retrocessos no que refere ao Plano Nacional de Educação, aprovado com a Lei 13.005, de junho de 2014. Senhor Presidente, nobres vereadores e vereadora. Na última sessão, me refiro ao dia 1º de junho deste ano, assim como muitos, recebi um ofício da Câmara Federal enviado pelo deputado federal Gilberto do Nascimento. No entusiasmo de ler seu conteúdo, abri e iniciei a leitura. Eis que me deparo com uma redação extremamente ideológica, mas numa ideologia sagrada com fortes influências e valores cristãos levados ao âmbito do exercício da função parlamentar. Digo isso, pois, nos últimos tempos, em meio a poucas vozes contrárias, só tenho ouvido gritos de aberração àqueles e aquelas que são homossexuais, transexuais, enfim, que fogem à regra cristã da heterossexualidade. A luta contra as inúmeras discriminações que, infelizmente, ainda são presentes na sociedade brasileira passa por lutas setoriais. Também, afinal, em meio ao pluralismo societário, deparamos-nos também com individualismos que carecem ser considerados. Esse debate vem se desdobrando há anos em campos que trabalham com as ciências sociais e também por educadores e educadoras que pensam de toda forma de preconceito e discriminação deve ser combatida através de uma profunda e necessária reflexão através da educação. Eis que o Plano Nacional de Educação, aprovado no último ano, 2014, é, como dizem os nobres parlamentares que assinam o documento enviado. A matéria foi amplamente debatida e sua redação final representada à vontade do povo brasileiro em proteger todos que se sentem discriminados. A seguir, os parlamentares expõem que não deve ser combatido apenas um único segmento da sociedade. Alertam-me, enquanto vereador e também inúmeros outros legisladores espalhados pelo Brasil, como que inserções de políticas contra a discriminação de gênero e de identidade sexual no âmbito da educação pública de nossos municípios estaria passando por cima do que foi aprovado no Plano Nacional de Educação em vigência. Tendenciosos. Uma luta de um determinado segmento da sociedade contra a discriminação não anula outras lutas que visem uma sociedade mais harmônica, pacífica e, fundamentalmente, com igualdade de direitos. Por isso, interpreto que este ofício que me foi enviado visa, sobretudo, dificultar a inserção de instrumentos que venham a combater a discriminação por identidade sexual e gênero. Fonte de mentalidades conservadoras que sustentam um forte pensamento social, que fortalece a cada dia bases que sustentam uma estrutura excludente e preconceituosa, que abomina o outro, tratando como estranho. Não posso e não vou pactuar com esse tipo de pensamento. Pelo contrário, reforço a necessidade de que educadores, autoridades e sociedades venham a exigir que nas diretrizes de seus planos municipais de educação tenhamos a inserção de instrumentos que venham a combater tanto a discriminação de gênero entre homens e mulheres, que é uma luta muito antiga e também atual, onde ainda temos que avançar nos direitos de mulheres visando a igualdade, que se tenham instrumentos que garantam o combate à discriminação por identidade sexual, onde aqueles que fogem à regra tradicional da heterossexualidade são abominados pelos que não fogem e principalmente incorporam comportamentos institucionais que fortalecem a segregação entre ambos, constrói, portanto, uma sociedade cada vez mais odiosa e desigual. E, somado a essas duas vertentes de combate à discriminação, que nossos planos municipais respeitem, sim, o Plano Nacional de Educação, combatendo toda e qualquer forma de segregação social, seja por raça, credo, orientação sexual, enfim. Por tudo isso, que o repúdio à proliferação desse pensamento conservador que os nobres parlamentares me trouxeram através de ofício, pois mesmo que numa pequena cidade do interior paulista, em meio ao conservadorismo construído historicamente, existem mentes pensantes e em luta por uma sociedade mais igualitária que possa, através de políticas públicas, garantir direitos a todos os cidadãos, independente de qualquer coisa. Não passarão. Plenário vereador Euclides Donini, aos 8 dias do mês de junho de 2015. João Mateus Bolito, vereador. Ofício número 162 do Gabinete 8 da Câmara Municipal de Sorocaba, de 19 de junho de 2015. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, valemos-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência a resposta do Palácio dos Bandeirantes ao ofício 29/2015, que pleiteava a inclusão dos estudantes da nossa região na Lei do Passe Livre, que contou com o apoio desta Igreja Casa Legislativa. Como se observa no trecho da manifestação da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, estão sendo feitos em estudos técnicos para implantação de todos os benefícios aos estudantes que se enquadrem no projeto Lei do Passe Livre, para a inclusão dos serviços de transportes intermunicipais nos 26 municípios da região metropolitana de Sorocaba. Cumpre esclarecer que continuaremos atentos aos desdobramentos das medidas pleiteadas, até final consolidação e atendimento aos nossos estudantes, para que continuamos à disposição de Vossa Excelência e dos demais parlamentares desta Igreja Casa Legislativa. Entendemos que, por esta primeira iniciativa conjunta, vem demonstrar a importância do Parlamento Metropolitano, conforme preconizam vários colegas vereadores. Nesse sentido, aproveitamos para informar que, em breve, deveremos agendar um encontro para ampliar a discussão da proposta que apresentamos no último Congresso Paulista de Municípios. Na oportunidade, valemos-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e nobres pares o protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Hélio Godoy, vereador. Festa de Inverno ETEC, dia 4 de junho, a partir das 18 horas. Barracas com comidas típicas, dança, roleta, música ao vivo. Rua Bento Xavier de Oliveira, número 50, Paulo de Mendes, Piedade.
O projeto será encaminhado às comissões e as correspondências encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 82 de 2015. Solicita informações sobre o quadro do funcionalismo público municipal. Senhor Presidente, considerando o requerimento número 16 de 2013, de 14 de fevereiro de 2013, requeiro à mesa, ouvido o Egrégio Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal solicitando que nos informe. 1. Qual o número exato de funcionários em todo o quadro do funcionalismo público municipal? Considerando os concursados e os comissionados. 2. Qual o número exato de funcionários concursados atualmente? 3. Qual o número exato de funcionários em cargos comissionados atualmente? 4. Nesse momento, quais os setores da administração contam com cargos comissionados? 5. Enviar a esta Casa de Leis o organograma de funcionários de todos os setores da Prefeitura atualizado. 6. Qual o número de funcionários afastados até a presente data? 7. Quantas empresas terceirizadas prestam serviço para a Prefeitura até a presente data? Quantos trabalhadores estão envolvidos nessa terceirização? Justificativa. Já estamos há 2 anos e meio da nova administração municipal e mudanças ocorreram em vários setores da Prefeitura, tendo em vista que a contratação e a exoneração de servidores com cargos comissionados e efetivos ocorrem, e também outras mudanças no quadro de servidores podem vir a acontecer, considerando que cabe ao vereador fiscalizar os gastos públicos e para que possamos ter um levantamento atualizado em comparativo ao requerimento 16 de 2013, é que solicitamos essas informações. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, o requerimento. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 83 de 2015. Solicita informações sobre a implantação do sistema de abastecimento de água no bairro Horizonte Verde. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o Egrégio Plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal solicitando que nos informe. Considerando nota da assessoria de imprensa da Prefeitura, datada de 18 de dezembro de 2014, considerando que a nota trazia informação de que as obras para a implantação do sistema de abastecimento de água do bairro Horizonte Verde seria viabilizado em março de 2015. Considerando que, ao ter dado publicidade, os moradores aguardaram com grande expectativa essa obra. Considerando que o bairro Horizonte Verde sofre pela falta desse serviço público essencial há anos. Considerando que as obras não ocorreram e os moradores não receberam qualquer justificativa por parte da administração pública municipal, solicito respostas oficiais sobre o que causou a não realização das obras e qual data prevista para o início da mesma. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de junho de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 84 de 2015. Solicita informações. Senhor Presidente, considerando que, na administração anterior do senhor Jeremias Ribeiro Pinto, foi instalada, logo no início da estrada vicinal que liga a cidade ao bairro dos Godinhos, estrada do Lavrador, próximo ao conjunto habitacional Ayrton Senna, uma pequena faixa destinada ao trânsito de bicicletas que se convencionou chamar impropriamente de ciclovia. Considerando que essa pista de diminuta largura praticamente se confunde com a pista da rodovia, ali inexistindo qualquer sinalização que a identifique. Considerando que o local é claramente inapropriado para o trânsito de veículos dessa espécie, uma vez que se trata, no caso, de rodovia e não de via urbana, e dada a precariedade da faixa em questão, configura-se situação de risco aos ciclistas e até aos automóveis, em flagrante desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro, o qual estabelece que compete aos órgãos de trânsito, no âmbito de sua circunscrição, promover a segurança dos ciclistas. Requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as disposições regimentais pertinentes, seja enviado ofício ao ilustre chefe do Executivo, solicitando que informe esta Casa se a atual administração está fazendo as análises necessárias no setor de trânsito, no que diz respeito à situação da faixa reservada aos usuários de bicicleta, na Rodovia do Trabalhador, com o objetivo de excluí-la, ampliando ali a faixa reservada ao tráfego para veículos automotores ou qualquer outra solução que possa regularizar o local para evitar confronto com o Código Brasileiro de Trânsito. Plenário Roberto Rolim da Silva, 29 de junho de 2015, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão, requerimento.
Por ordem. O requerimento ali é vicinal. Rodovia.
É, no comecinho, logo no início da estrada vicinal que liga a cidade ao bairro dos Godinhos. É, no final, faixa reservada aos usuários de bicicleta na Rodovia do Trabalhador, com o objetivo de excluí-la.
Pela ordem, se puder, nobre vereador Nelson, a mudança e voltar para a votação.
Então, retira.
Requerimento retirado pelo proponente.
Requerimento número 85 de 2015. Solicita informações de como é feita a distribuição da merenda escolar. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal de Piedade para que encaminhe a esse Legislativo as seguintes informações relacionadas à distribuição da merenda escolar aos alunos. 1. Como é feita a distribuição da merenda servida aos alunos? A. É por aluno? B. É por refeição? 2. Qual a quantidade servida a cada aluno? Como é feito esse cálculo? 3. Qual o custo da refeição por aluno? 4. Favor enviar as informações em forma de planilha separando cada ciclo educacional, ou seja, creche, pré-escola, ensino fundamental, etc. Justificativa. É nosso dever a fiscalização e controle do Executivo, razão que apresento esse requerimento que certamente terá o apoio de todos os colegas vereadores. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de junho de 2015, vereador Adilson Castanho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 86 de 2015. Solicita informações sobre resíduos sólidos. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja enviado à senhora Prefeita, pedindo que nos responda as seguintes aos seguintes questionamentos. 1. Considerando que em março de 2014 apresentei um requerimento número 17/2014 solicitando informações sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o qual teve a resposta de que naquele momento estava sendo feito o diagnóstico. Pergunto, em que fase se encontra agora a elaboração deste plano? 2. Onde são destinados os resíduos inertes gerados pela própria Prefeitura Municipal de Piedade e pelas atividades particulares do ramo da construção civil e dos caçambeiros do município? Há algum programa especial com orientação formal da Prefeitura Municipal de Piedade sobre tratamento e destinação final desses resíduos? Esses programas e projetos estão ou serão contemplados na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? 3. Onde são destinados os resíduos orgânicos do município, gerados pelos agricultores e pelas podas de árvores, manutenção de áreas verdes e corte de grama pela Prefeitura e por munícipes? Há algum programa especial com orientação formal da Prefeitura Municipal de Piedade sobre tratamento e destinação final desses resíduos? E estas iniciativas estão ou serão contempladas na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? 4. Haja visto o iminente final do contrato da Prefeitura Municipal de Piedade com a empresa Resitec, solicito cópia desse contrato e também do respectivo processo licitatório. Justificativa. Pela relevância que o tema dos resíduos sólidos vem ganhando na agenda municipal, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a ação do Executivo nessa área, faço o presente requerimento. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de junho de 2015. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 87 de 2015. Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Rodolfo Luckner. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Rodolfo Luckner, com 78 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrida no dia 28 de junho do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de junho de 2015, Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação número 142 de 2015. Solicita ao DR serviços horizontal e vertical na rodovia José de Carvalho. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja oficiado o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, para que providencie com urgência serviços de sinalização horizontal e vertical da rodovia José de Carvalho até a saída da cidade de Pilar do Sul. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de junho de 2015, Vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 143 de 2015. Indica obras para a complementação da tubulação no bairro dos Correias. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que sejam realizadas as obras para a complementação da tubulação na rua à direita, em frente ao posto de saúde do bairro dos Correias, cerca de 50 metros após a margem do asfalto. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de junho de 2015, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 144 de 2015. Indica manutenção de estrada no bairro dos Leites. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura as providências urgentes para a manutenção das ruas de terra do bairro dos Leites, como nivelar, cascalhar e fazer limpeza dos escoamentos de água. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2015, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 145 de 2015. Indica a retirada de árvore em viela do bairro dos Moreiras. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que com urgência seja realizada a vistoria através das equipes responsáveis para a urgente retirada de uma árvore que está caindo sobre a viela entre o bairro dos Moreiras, paralelo ao Olinda Country Club, acesso essencialmente utilizado pela população. Justificativa. Perdão. Não se lê a justificativa das indicações. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 146 de 2015. Indica a manutenção de estrada no bairro dos Garcias. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam realizadas obras de manutenção na estrada do bairro dos Garcias. Localização, entrar ao lado da Igreja Católica, na primeira entrada, à esquerda, até o asfalto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de junho de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 147 de 2015. Indica a manutenção de estrada dos Garcias, referência sítio São Marcos. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que sejam realizadas obras de manutenção na estrada municipal Carolina de Paz Grangeiro. Ponto de referência, passa ao lago da estrada e sobe até a placa com o nome do sítio São Marcos à esquerda. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de junho de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 148 de 2015. Indica a manutenção de estrada que liga o bairro dos Garcias ao bairro Fazenda do Limão. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção da estrada que liga o bairro dos Garcias ao bairro Fazenda do Limão. Referência Torre de TV. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de junho de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 149, de 29 de junho de 2015. Seja reconstruído ponto de ônibus com abrigo no bairro Siriaco, próximo à mercearia JJ. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de reconstruir um ponto de ônibus com abrigo no bairro do Siriaco, próximo à mercearia do JJ. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de junho de 2015, Marcos Pinto de Camargo,
as indicações serão encaminhadas à Prefeita Municipal. Leitura da moção número 1/2015.
Câmara Municipal de Piedade, moção número 01 de 2015, de 29 de 6 de 2015. Moção de congratulação a Maria Francelina de Siqueira pela implantação do Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Piedade, CETADESP. Senhor Presidente, Marcos Pinto de Camargo, vereador do município de Piedade, e demais vereadores que subscrevem a presente, vem no exercício das suas prerrogativas a presença de Vossa Excelência propor para a deliberação do plenário a moção de congratulação a Maria Francelina de Siqueira, pela implantação do Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Piedade, CETADESP, Curso Superior de Teologia em nosso município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de junho de 2015, vereador Marcos Pinto de Camargo.
A moção será incluída na ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação. Inscritos para o tema livre. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidente dessa Casa de Leis, queridos colegas vereadores, população, imprensa presente nos trabalhos de hoje, meu boa noite a todos. Não, presidente, hoje quero fazer aqui, reportar aos colegas vereadores, mais uma vez, até se torna repetitivo, mas é necessário que se faça, assuntos pertinentes à situação do contrato de risco entre a Prefeitura e a Castelucci Figueiredo, Advogados e Associados. Fazer a leitura de um expediente que a gente tinha feito ao Ministério Público, a Justiça da Cidade e Comarca de Piedade, no mês, em 17/4/2015, né, onde foi levada a documentação pertinente ao assunto ao Ministério Público. Vem as qualificações e o nosso documento trata de leva a informação à promotoria com o seguinte texto. Trata-se de um contrato firmado sem prévia licitação pública para a prestação de serviços visando discutir incidência de tributos federais, tendo a prefeitura local pago de honorários contratados o valor total absurdo de R$ 1.625.470,70. Não obstante, o fato de o município contar com um corpo jurídico, todos profissionalmente competentes e aptos ao ajuizamento de tais demandas, a bem da verdade, tais ações poderiam ser propostas por qualquer advogado recém-formado de nossa cidade, haja visto sua pouca complexidade, não sendo preciso contratar advogados em São Paulo a peso de ouro. Diante desse contrato, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo se manifestou ao analisar as contas do município de Piedade no exercício de 2013 e emitiu remessa pedindo justificativas para a administração pública municipal sobre a contratação da referida consultoria com o objetivo de recuperação de créditos em face da Receita Federal do Brasil e do INSS. Não há nada que justificasse a contratação desse escritório de assessoria jurídica ainda mais sem licitação e pagando honorários absurdos e desproporcionais, considerando-se o insignificante e incerto proveito econômico, pois a administração pública corre risco e, perdendo as ações, ter que pagar todos os dividendos com juros e correções, como já está ocorrendo em diversos municípios de várias cidades aí do Estado de São Paulo. A propósito, o Tribunal de Contas tem reiterado orientação e recomendação aos prefeitos para não efetuarem esse tipo de contratação. Aliás, esse tem sido o motivo da rejeição pelo Tribunal de Contas, de contas anuais ou de contratos de diversos municípios, justamente em contratações idênticas e igualmente sem resultados benéficos às cidades. Assim, estando o nosso município com dificuldades orçamentárias, como a própria administração alega, jamais se poderia efetuar a lesiva contratação acima referenciada. Outro aspecto que chama atenção é a contratação da MR Souza, Consultoria e Assessoria de Gestão Empresarial e Pública, que contratada poucos dias antes da efetivação do contrato com a Castelucci Figueiredo Advogados Associados, foi a responsável pela nota técnica dando aval à administração para a formalização da contratação. Como pode ser facilmente observado em documentos anexos, essas duas empresas de assessoria jurídica podem ser facilmente detectadas com contratos em prefeituras semelhantes. Tudo indica que a dispensa de licitação, nesse caso, está fora das hipóteses previstas em lei e ainda mais quando a administração municipal admitiu prorrogação contratual aditivo em favor da adjudicatória durante a execução do contrato celebrado. Há evidências de lesão aos cofres públicos decorrente da contratação ilegal dos serviços contratados mediante inigibilidade de licitação, além de beneficiária das prorrogações contratuais. A Castelucci Figueiredo Advogados Associados promoveu autocompensações, contribuições em favor da Prefeitura de Piedade, locupletando-se de 20% dos valores recolhidos, sem o pronunciamento prévio das autoridades fazendárias ou judiciárias sobre a legitimidade do autoenquadramento e da autocompensação. Em razão disso, Alessio, sócio-gerente do referido escritório, construiu verdadeira engenharia jurídica para sustentar a desnecessidade da homologação prévia da Receita Federal, o trânsito em julgado para autocompensações e, com isso, defendia a singularidade de seus serviços, sem a necessidade de licitação para sua contratação. E a Administração Pública Municipal, mesmo assim, contratou tais serviços. Desse modo, percebe que os serviços prestados por tal empresa não passam de meros serviços corriqueiros, e no tocante à propalada especialização do escritório, pautava-se nos serviços ilegítimos de autocompensação tributária por ela oferecida, os quais ensejaram vários processos administrativos e judiciais, se locupletando pelas compensações irregulares por autorização dos prefeitos municipais e de assessores jurídicos por todo o Estado de São Paulo, nesse caso, infelizmente, incluindo a nossa cidade, a cidade de Piedade. Diante de todo o exposto, o presente ofício juntado de documentos, anexo, para que requerer de vossa senhoria a adoção de medidas cabíveis que entender mais adequado em relação ao caso, tendendo ao ressarcimento de todo qualquer prejuízo causado ao erário público municipal de Piedade. Pede deferimento, Piedade, 17 de abril de 2015, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vereador. Esse documento foi encaminhado ao promotor de justiça da cidade e comarca de Piedade. Qual não foi a surpresa de hoje, nobre presidente? Hoje de manhã, o nosso mandato recebeu o seguinte ofício da Promotoria de Justiça de Piedade. Piedade, 23 de junho de 2015. Ofício número 378-2015-MHO, Inquérito Civil, número 368-2015, Patrimônio Público. Pede-se o uso dessas referências. Senhor vereador, o Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo promotor de justiça que esta subscreve, vem à presença de vossa senhoria cientificar que for instaurado o Inquérito Civil número MP 14037600003-68/2015-0, Patrimônio Público, no âmbito desta Promotoria de Justiça, para apurar os fatos noticiados em representação cópia da portaria de instauração anexa. Na oportunidade, apresenta o protesto de estima e distinta consideração. Ricardo Hildebrando Garcia, promotor de justiça, encaminhado ao vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça da Cidadania da Comarca de Piedade. Área, patrimônio público, assunto, apuração de eventual dano ao erário e irregularidades na contratação de escritório de advocacia para representar o município, sem prévia licitação pública, sendo que o município possui procuradores municipais concursados para representá-lo em juízo. Representante Geraldo Pinto de Camargo Filho, representados, Prefeitura Municipal de Piedade, Castelúcio Figueiredo, advogados e associados. Portaria de instauração de inquérito civil número 368-2015. O Ministério Público do Estado de São Paulo, aí é feita toda a qualificação, considerando o recebimento de expediente encaminhado pelo vereador Geraldo Pinto Camargo Filho, protocolo MP número 215/2015, noticiando que a Prefeitura Municipal Piedade estaria sendo ali representada em juízo por escritório de advocacia particular e não por procuradores municipais concursados, considerando que a função institucional do Ministério Público, a defesa do patrimônio público e social, bem como de qualquer outro interesse difuso e coletivo, tais como zelar pela probidade e moralidade administrativa, resolvo nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, inciso 3, do ato normativo número 484/06 CPJ, instaurar inquérito civil. Pelos motivos de fato e de direito acima expostos, determino as seguintes providências necessárias ao completo esclarecimento do que foi noticiado nos autos. Autua-se a presente portaria e aos autos em anexo, providenciando-se as devidas anotações do CIS MP integrado na forma estabelecida no ato normativo número 665/2010, PGJ-CGMP, como inquérito civil. Junte-se aos autos o expediente objeto do protocolo MP número 420/2014. Junte-se aos autos o expediente objeto do protocolo MP número 420/2014. Junte-se aos autos a certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Piedade, 28/11/2014, com cópia do contrato que a instruiu. Dá-se ciência ao representante dos termos do inciso 19, inciso 5, do auto normativo número 484-CPJ, de 5 de outubro de 2006. E oficia-se aos investigados, na pessoa de seus representantes legais, cientificando-os da instauração do presente inquérito civil. F. Oficia-se ainda à Prefeitura Municipal de Piedade, requisitando-se informações acerca da contratação do escritório de advocacia Castelluccio Figueiredo, advogados associados, bem como a remessa aos autos dos seguintes documentos: informação sobre o número de procuradores municipais concursados e em comissão em exercício existente na Prefeitura Municipal no período de 13/6/2013 a 13/6/2014. Informação sobre o número de procedimentos... Deu meu tempo, na presidente? Eu me perdi no tempo por conta dos... Então, encerrou meu tempo, certo? Então, eu vou só usar um minuto para... Tá, para as conclusões. Tem mais alguns apontamentos, mas não, presidente, o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte. Nós temos agora três situações. Uma instaurada no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma instaurada no Ministério Público Local e apontamento do Tribunal de Contas. E aí eu pergunto, qual será o posicionamento da Câmara? Não há outro caminho, não, presidente, senão a abertura de investigação interna, a abertura de SEI. O que deve ocorrer nos próximos dias com a apresentação do requerimento. Peço a todos que seja uma SEI, que seja montada e que seja uma SEI que faça a investigação como que tem sido feita. Tenho certeza disso. Já foi feito na gestão passada, de forma que procedeu da melhor forma possível. Tenho certeza que essa Câmara fará o melhor trabalho possível para essa situação e peço a todos os vereadores que analisem essa situação com todo o carinho. Era só, não, presidente, obrigado pelo tempo a mais.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída desta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Dando continuidade à fala do nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, eu concordo plenamente da condição de fiscalização da Câmara, né, e da obrigação de nós, vereadores, fazer todo um acompanhamento e legislar sobre as questões municipais. Como foi citado, uma SEI apresentada nesta casa, no governo passado, só queria lembrar e fazer um parênteses, existe uma grande diferença, e é nisso que nós temos que tomar cuidado. Qual é a grande diferença? Esta casa abriu um procedimento investigativo e encaminhou ao Ministério Público. Esse foi o caminho que foi tomado, no qual o nobre vereador fazia parte também, nobre vereador Norto. Então foi o contrário do que acontece hoje. Nós, vereadores, levantamos a questão, discutimos na casa... E daqui nós encaminhamos para o Ministério Público. Esse foi o nosso papel. E hoje a gente vê que vem de cima para baixo toda essa fiscalização. Então acredito que nós, vereadores, sim, precisamos discutir o assunto. Mas sentar todos os vereadores e saber o caminho, porque a investigação hoje vem de cima para baixo, uma vez instaurada agora no município. Né? Então o papel da Câmara é fiscalizar, sim. Criar uma SEI? Sim, tudo isso é prerrogativa do vereador. Mas e a fundamentação, o caminho final disso tudo? Então, a SEI investigativa nesta casa, quando foi feita, na qual nós participamos junto, ela foi feita por nós, vereadores, e daqui encaminhado ao Ministério Público. Essa é a diferença, é importante que fique claro para que exista, sim, um poder melhor de interpretação para todos nós, vereadores. E nós temos que sentar entre todos os vereadores, porque isso daqui é, acima de tudo, uma questão muito mais que política. Então, esse é o caminho, é o meu ponto de vista. Também tem uma notícia vinculada ao Jornal da Cidade, né, onde... Tem o título aqui, Câmara aprova plano municipal de educação sem discussão. Me perdoe o responsável por essa notícia, mas isso não é verdade. Né? Eu, como vereador, eu participei das audiências, também esteve lá o nobre vereador Gilberto, vereador Alê, vereador Nelson, reuniões que discutiam o plano e audiências, e por sinal, foi a única audiência que eu me lembro que não foi suficiente a discussão de uma noite. Ela se estendeu muito e repetiu para que se pudesse terminar a discussão. Então, e também teve disponível nesta casa uma minuta desse plano, e a gente sabia que pela quantidade, pela dificuldade que seria a discussão, ela teria que ser feita junto, legislativo e executivo, fazer esse encaminhamento para que pudesse se chegar ao ponto de apreciar o plano. É, nesse sentido que eu falo, eu acompanhei, tive o convite, eu creio que todos os vereadores dessa casa tiveram, e quem pôde acompanhou da melhor forma dentro daquilo que a gente conseguiu observar dentro do plano. A gente passou para os vereadores que conversamos sobre isso e tomou-se esse encaminhamento e o porquê de se chegar à aprovação. Mas o que eu quero dizer a respeito do plano de educação, muito mais importante do que esses detalhes, né? O plano está aprovado, ele tem suas previsões de revisão, né? Existem as comissões que serão formadas para revisar todo esse plano. A grande importância, o que nós precisamos saber verdadeiramente, é que esse plano ele está totalmente vinculado às ações a nível federal e a nível estadual. Se não houver os devidos repasses, a gente sabe que o município não terá condições de cumprir o que está no plano. Essa é a grande verdade. Nós dependemos, é uma ação conjunta, estado, município e a nível federal. Se não haver o cumprimento, se os compromissos não forem cumpridos, como que vem acontecendo em nosso país ultimamente, com a questão dos convênios, do repasse, impossível esse plano sair do papel. Essa é a grande verdade e é isso que nós temos que cobrar. E é lamentável que o nosso país esteja passando por essa situação. É muito triste discutir migalhas para a educação, migalhas para a saúde, onde os roubos, os rombos são incalculáveis. Essa é a grande verdade. O momento delicado que o país vive, a gente sabe, conversando com comerciantes e com todos os segmentos. Talvez que eu me lembro, nunca vi um momento tão delicado como esse. E é um escândalo atrás do outro. Né? Não estou aqui falando de questões partidárias, porque se procurar, todas as siglas estão envolvidas. Estou falando de pessoas de mau caráter, que usam de um cargo que tem, de um poder que tem, para roubar o povo brasileiro. Essa é a grande verdade. Obviamente que tem partidos que têm bem mais. Mas não dá aqui para a gente falar publicamente, né? A gente viu em rede nacional um vereador admitir um roubo. Pelo amor de Deus, gente. Né? Enquanto a gente discute um plano de educação, um melhoramento para a saúde, a gente vê, ouve esses escândalos. É lamentável que nós, brasileiros, estamos assistindo tudo isso. É lamentável. Precisamos sim de uma grande mudança, mas a mudança com interesses num todo, não interesses partidários e muito menos pessoais. É a hora que o Brasil tem que mudar, verdadeiramente mudar, fazer com que todos se interessem pela política. Fazemos uma sessão de câmara, uma audiência, quando envolve uma parte interessada, se lota um plenário. Mas para discutir a política seriamente, é bem pouco. Não estou aqui criticando o povo, e sim criticando nós mesmos. Graças a Deus, não me incluo nessa classe de ladrões, políticos ladrões. mas essa é a grande vergonha e o grande descrédito onde todos nós pagamos esse preço. É um momento muito delicado que o nosso país vive. Também, editorial do jornal, no qual respeito muito, o jornal Folha de Piedade, fala a respeito da questão do resíduos sólidos e assim por diante, a grande discussão que há nessa casa em torno do nosso aterro sanitário e assim por diante, né, e coloca ali da falta de empenho de todos na esfera política como um todo, vereadores, prefeito, né, nós vereadores, é sabido, nós somos muito limitados em ações, porque há verdadeiramente o executivo que tem o poder para tudo isso. Nós, em todos os momentos que essa Câmara foi procurada através de projeto de lei, nós agimos da melhor maneira possível, pensando numa solução para o município. A compra do terreno, nós nem fomos consultados, se deu por um ato do executivo, e a cobrança é constante por esta casa, né? Não só nesse mandato, eu tenho documentos do mandato passado e assim por diante. E eu também lamento tanto quanto quem escreveu a matéria. Mas eu quero deixar bem claro, logicamente, com todas as limitações que nós vereadores temos, a gente luta com todas as forças para que se mude esse cenário. É uma grande verdade, eu participo, corro atrás do que eu posso, mas nós vereadores temos essa limitação, eu fiz uso nessa tribuna e falei, né, que eu não entendo como o poder executivo, né, como órgão público não consegue uma aprovação, e sendo que existem empresas lucrando com tudo isso. Então, existe sim a preocupação, respeito a matéria também, só estou fazendo uma colocação aqui e defendendo esta casa, que nós, vereadores, infelizmente, somos, na maioria das vezes, com as mãos atadas, só para concluir, não, presidente, em relação, nós não temos o poder de executar, né? Nós vemos lá uma estrada deteriorada, nós não temos o poder de ir até a garagem e falar, hoje a máquina vai fazer aquele trecho. Nós temos que pedir e entrar numa fila de espera, essa é a grande verdade. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Wagner Satoru Momoshima.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nessa Casa de Leis, boa noite. Subo hoje nessa tribuna para demonstrar o meu descontentamento com a defesa civil da nossa cidade. Vou contar a primeira que aconteceu, foi no bairro do Ribeirão Grande. Teve um raio que caiu numa árvore, numa paineira, que essa paineira secou, metade do tronco dela estava seca. Comuniquei à Defesa Civil, foi feito junto com o meio ambiente a necessidade da derrubada dessa árvore, que estava em risco no pátio do proprietário. E vai nisso que vai burocrático, esperaram a árvore caiu em cima do barracão, para poderem autorizar para corte da árvore. Aí hoje, com indicação do nobre colega Geraldinho, eu acredito que seja no mesmo endereço, se puder confirmar, por favor, é na subida dos Moreiros, sentido Garcia, na altura da lombada ali. Ah, então, desculpe, mas o meu descontentamento ainda é o mesmo. Porque eu passei para o comandante a respeito sobre a árvore. Ele simplesmente pediu para eu procurar a matrícula do terreno, o dono do terreno, só faltou pedir para eu cortar a árvore, né? Infelizmente, isso daí é uma coisa que está acontecendo, está um empurrando a bola para o outro e não está acontecendo. Esse é o meu descontentamento. E aproveitando a minha fala aqui, foi prorrogado a carreta Programa Mulheres de Peito. A carreta vai ficar até o dia 21/7. Ela faz exames de mamografia gratuitamente. São 25 exames pela manhã e 25 à tarde. As senhas são distribuídas no ambulatório, na parte da manhã, a partir das 6. Obrigado, novo presidente. Boa noite a todos.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente, boa noite a todos. Primeiramente, quero falar sobre a audiência pública a respeito das leis, né, das diretrizes orçamentárias LDO, que aconteceu aqui nessa semana, né, e a gente sentiu falta da presença da grande maioria dos vereadores. Né, estavam presentes a comissão, que promoveu a audiência, mas eu e a Xuca. E foi importante, porque, além de discutir aí a questão das diretrizes, das prioridades do município, também foi apresentada a criação das secretarias. Né? A gente pôde perguntar, a gente pôde, enfim, falar sobre o assunto. Eu achei que foi muito importante e quero aqui parabenizar o presidente da comissão, né, o Cláudio, pela condução aí da audiência pública. Também quero aqui deixar meu descontentamento em relação às estradas vicinais, né, que o governador não fez e, pelo jeito, não vai fazer melhoria nenhuma, em nenhuma das nossas estradas vicinais aí, né, até o fim do seu mandato. E, realmente, a situação é crítica, porque o município corre atrás de dar manutenção nas estradas de terra, que já não é fácil, e ainda tem que correr atrás e fazer operação tapa-buraco nas estradas aí, que cada dia está pior. Isso porque a gente está no momento de estiagem. Né? Aliás, esse é um outro assunto interessante, que é esse longo período, né, de falta de chuva. Tem se falado tanto do lixo, tem se falado tanto dos resíduos sólidos, a gente precisa mesmo procurar uma solução para isso. Mas eu pergunto, o que tem sido feito em relação a água, né? O problema sério que a gente enfrentou aí no mês de janeiro em relação à irrigação, parece que as coisas continuam da mesma forma, a gente não vê um planejamento, um plano de ação efetivo para que não aconteça novamente o que aconteceu, né, no mês de janeiro aí, em relação à falta de água. Falta de água para irrigação, falta de água até mesmo para a Sabesp poder trabalhar com uma margem de tranquilidade. Né? Então fica aqui mais uma vez, né, o meu pedido aí de que a gente possa se reunir para discutir também em cima desse assunto.
Permite uma parte, nobre vereador. Também o meu tempo não foi possível, era uma das coisas que eu tinha relacionado aqui para falar. Realmente é muito preocupante, né? A gente também tem que parabenizar a ação da comissão, né? A questão da limpeza dos tanques, eu acho que será uma solução. Eu sempre defendi essa tese em uma das reuniões que tivemos no bairro. Eu coloquei essa situação e falei que seria importantíssimo a limpeza dos açudes para armazenamento de água. Na ocasião, fui até repreendido pelo diretor de agricultura, mas, enfim, ele teve que dar a mão à palmatória aí. E hoje é a solução mais palpável que temos. E parabéns para a comissão que vem apertando nesse sentido.
E ainda acrescento, né, que há necessidade de que, além desse trabalho, né, da limpeza, que haja conscientização dos próprios lavradores, né, dos agricultores também, em buscar uma outra alternativa, além da irrigação tradicional que a gente tem aí no nosso município. Também gostaria de deixar uma sugestão para aqueles vereadores que gostam de ler aqui na tribuna, que nos traga cópia daquilo que é lido para a gente poder acompanhar, que eu acho que é mais fácil. Né? Então, fica aí a sugestão para todos. Né? À medida que a gente traz um documento para ler aqui na tribuna, disponibiliza para a gente poder acompanhar a leitura. Em relação à questão que foi levantada, né, da CEI, da Comissão Especial de Investigação, seguindo aqui a linha de raciocínio do vereador Adilson Castanho, onde ele diz, né, quando a Câmara promove a SEI, ela tem depois o seu relatório final, que é encaminhado para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, enfim, ela tem e ela tem mais um encaminhamento, que seria, em caso, havendo elementos, né, evidências de irregularidade, na questão político-administrativa, que é o que cabe a essa Casa de Lei analisar na comissão, nós não podemos analisar a questão criminal. E isso é para a segunda instância, o Ministério Público já está fazendo. Nós não podemos analisar e dar um fim na questão da improbidade administrativa, isso cabe à primeira instância, a promotoria também já está fazendo. O que, que cabe à Câmara? Cabe à Câmara fazer, sim, a sua investigação, e em caso de evidência de qualquer tipo de irregularidade, montar uma comissão processante. E aí sim, essa comissão processante, ela tem o poder até mesmo de caçar o prefeito, enfim, político administrativo. Então, eu quis assim, né, fazer esse esclarecimento só para... Não interessa a ordem, a Câmara encaminhando para o Judiciário, o Judiciário tem o trabalho dele. Ele faz o trabalho dele provocado por um vereador, provocado por qualquer cidadão, assim como tantas outras ações civil pública que é provocado por qualquer cidadão. Né? Claro que se a Câmara tem elementos, se a Câmara tem documentos que comprovam uma irregularidade apontadas numa SEI, ela vai fazer o encaminhamento. Mas não podemos nos esquecer dessa última prerrogativa nossa, que é a comissão processante. Então, também concordo aí com a sugestão, né, do nobre vereador, do Adilson, da gente fazer uma reunião, da gente conversar a respeito, porque o assunto é forte. Se existe realmente um fato certo e determinado, isso justifica a SEI. Agora, se não existe um fato certo e determinado, não justifica a SEI. Por isso que é importante a nossa reunião, para que a gente possa dar seguimento a esse trabalho. E é isso. Boa noite a todos.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas, população aqui presente, imprensa, boa noite. Senhor presidente, primeiro gostaria de me reportar de uma visita que eu fiz na última sexta-feira à Câmara Municipal de Paraibuna, onde eu fui acompanhar a entrega de título de cidadão a um município, né, aqui de Piedade, que é meu primo Célio. Veio aqui, até foi lido nessa casa na duas sessões, e eu estive acompanhando lá, onde levamos o abraço de toda a população piedadense, a população de Paraibuna. Fomos muito bem recebidos naquela casa de leis, ficaram super contentes com a visita de um representante do município, né, de nascimento do cidadão que estava sendo homenageado lá. E eles também encaminharam para nós aqui felicitações, deixando a casa dele sempre aberta para que qualquer um de vocês que quiserem visitar. Tivemos uma recepção muito boa lá, muito calorosa. Valeu a pena a viagem. Outro assunto que eu trago aqui, conversei no meio da semana passada com um agricultor aqui do município, que estava me contando sobre a viagem que eles fizeram para Olambra, onde eles foram participar da Hortitec, que é uma feira de tecnologia, que tem grandes trabalhos na área de sementes, sistema de irrigação, estufas de implementos agrícolas, né? Mostrando aí todas as novidades do mercado. E esse agricultor estava bastante contente, dizendo que foram 40 pessoas que foram organizadas aí pela Diretoria Municipal de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente. A prefeitura providenciou o ônibus para eles. Eles foram prestigiar essa feira e trazer também, buscar e trazer muitos conhecimentos, muitas coisas novas para que possam verificar a possibilidade
da implantação desses novos sistemas aqui no município. A gente ficou bastante contente com essa iniciativa da Diretoria Municipal de Agricultura, né, que realmente precisa que isso seja feito. Os nossos agricultores, que são a base da nossa arrecadação aqui no município, merecem esse tipo de ato, né, dessas ações da Prefeitura Municipal. E ele estava realmente muito contente e pediu para que fosse passado aqui para todos, para que soubessem. Foram 40 pessoas de vários bairros aqui do município, procurou-se atender a todos aqueles que tinham mais a ver com as informações que seriam recebidas lá. E gostaria aqui, nesse momento, parabenizar então o responsável pela Diretoria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, por esta ação que trouxe aí vários benefícios aos nossos agricultores.
Permitam a parte?
Pois não.
Na audiência pública aqui na semana passada,
obrigado. Eu acho que são discussões que nós temos que aprofundar, como todas, normalmente eu costumo falar, nós temos que nos unir, ver as demandas e buscar a conversa, o diálogo com o executivo, visando a ampliação, a melhoria em qualquer área que seja necessária. E também na área da agricultura não foge a isso. Temos que, então, nos organizar. Existe aí já, por iniciativa do nobre presidente, a criação da comissão, que já está trabalhando, já vem realizando um bom trabalho. E eu acho interessante, então, que essa comissão possa propor uma discussão mais ampla aqui dentro da casa, para que depois a gente possa buscar o diálogo, o entendimento junto ao executivo, para ver se a gente consegue, né, de alguma forma, melhorar ainda mais o atendimento dado aos agricultores. Eu gostaria aqui de fazer um pequeno comentário também a respeito da criação da SEI, que é um assunto bastante polêmico, um assunto que realmente merece todo o nosso carinho, nossa atenção. Nós temos que, realmente, de todas as formas, buscar informações, auxiliar da maneira que for mais necessária para que a gente possa encontrar caminhos para elucidar toda e qualquer dúvida que possa estar pairando. O vereador Adilson e o vereador Gil já explicaram muito bem aqui, né, a forma de que isso tudo pode acontecer. A única preocupação que eu tenho é a seguinte: nós vamos fazer um trabalho inicialmente que já está sendo feito pelo Ministério Público, né? Ele já foi provocado, já aceitou, inclusive foi lido aqui pelo nobre colega Geraldo também, né, que já existe na leitura do documento aí, que esse caso já está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Todas as instâncias competentes para realizar esse tipo de apuração já estão notificadas e já estão agindo. Então, eu acredito que seja ainda, não exista o fato específico que o vereador Gilberto citou, esse fato ainda não esteja consumado, ainda não se tem informação nenhuma de irregularidade para que essa SEI possa ser formada. Se em algum momento vier a acontecer de ter novas informações de que for comprovado que existe realmente um fato que ele mereça ser discutido por essa casa, que já tenha consumado alguma coisa, aí sim a gente pode pensar na formação da SEI. Então, antes disso, é o que nós falamos, a discussão entre os pares, conversar, para que a gente possa realmente, quando tomar uma decisão, tomar a decisão correta e apenas com o intuito de se averiguar os fatos que estão acontecendo. Não que isso possa estar sendo utilizado por qualquer outro motivo. Boa noite.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, imprensa, senhores aqui presentes, boa noite. Bom, primeiramente eu subo nessa tribuna para dizer aos senhores, vereadores, imprensa que já está sabendo, porque eu sei ouvir, já esteve lá. Sábado nós teve a entrega dos títulos de todos os acontecimentos que estão acontecendo no nosso país, até no nosso município, essas desavenças entre partidos que não entram na minha cabeça, porque tanta coerência dessa certa maneira. É triste a gente ver, porque a gente quer ajudar o município, quer trabalhar para o município, correndo atrás das coisas para resolver o problema do município. E às vezes as pessoas ficam fuçando coisas para vir, para debater uma coisa que às vezes nem tem necessidade. Já foi dito aqui. O que estão querendo fazer? Gente, vamos ter calma. O poder público já está tomando toda a iniciativa. E eu tenho certeza que essa Câmara aqui são tudo pessoas coerentes. Cada um de nós aqui sabemos o que vamos fazer. Né? São pessoas que já passaram por essas casas, como eu. Já quantas já que aconteceram aqui, que já, eu já passei por elas. Então não adianta querer empurrar, fazer a carroça passar na frente dos bois, que não vai adiantar. Vamos ter um pouco de paciência, vamos deixar acontecer os fatos, para depois essa Câmara aqui tomar a iniciativa. Isso não adianta. Isso não adianta. Caiu aqui, seja vai arder, seu negócio pegar vai arder, arda onde arder. Nós estamos aqui para fazer o que é certo. Não estamos aqui para fazer o que é errado. Eu estou com essa idade aqui, eu nunca fiz coisa errada para me sobreviver, para me ser um vereador. Por que agora, com essa idade aqui, eu vou querer fazer coisa errada? Jamais. Isso não adianta. O que a gente às vezes fica cansado de a pessoa ficar falando uma coisa só, sabendo que ele tem a inteligência, eu sei que ele é inteligente, mas quer fazer que não está entendendo a situação. Então não adianta, gente. Vamos ter paciência, vamos trabalhar conforme diz a lei. Aqui tem um regimento e tem que ser cumprido. Aqui tem uma norma dentro dessa casa de lei e tem que ser obedecido. Não adianta vir com uma história daqui, uma história dali, que eu não vou engolir. Não adianta. Não adianta. Isso, se quiserem fazer politicagem, brigar com partido, PSDB, PT, é problema de vocês. Não é meu problema. Então, não adianta vir com essa história. Vamos esperar concluir, que daí sim nós vamos saber o que vamos fazer. Porque eu tenho certeza que cada um desses vereadores aqui que for eleito pelo povo tem sua responsabilidade. E essa responsabilidade vai entrar no dia que chegar aqui um processo pedindo aqui o que nós temos que fazer. Aí sim, nós vamos tomar as providências. Enquanto isso, calma, calma, que não é assim que você ganha a popularidade do povo, desejando coisas ruins, porque o nosso país, ou até o próprio nosso município, estão passando uma crise terrível. Nós temos que discutir o que vai acontecer. Acabaram de falar a situação da água. Você vai pensar que não vai ter uma seca aí? Vai pensar que não vai vir uma estiagem? Como é que nós vamos fazer com esse povo aí que precisa de plantar? Você entendeu? Então, né, tem coisa muito mais importante para discutir nesse momento. E o que o vereador Gil falou aí sobre a água. Vereador Gil, nós temos mais uma notícia boa. Hoje eu acabei de ver mais produtores que já estão com uma ordem de limpeza de tanque na mãos para concluir. Alguns produtores fizeram uma cavação para reservar água. Eles já estão assim se mobilizando porque sabem que a coisa não é brincadeira. Eles vivem disso. E nós aqui da comissão temos que dar apoio a esse pessoal. Até hoje eu fui atrás de uma lei que foi retirada aqui foi dia 26 de março, foi retirada uma lei e deve estar dentro lá da prefeitura. Hoje eu já fui falar, amanhã eu tenho essa resposta para que venha nessa casa de leis para nós analisar e votar para favorecer os produtores, até mesmo fazer uma reserva de água, porque tem produtores que ainda não conseguem pagar uma máquina. A prefeitura tem a reto, faz um escavamento para reservar a água, para guardar essa água da chuva, para que quando a estiagem vir, ter água para eles fazerem o seu trabalho, que é a regação para produzir o alimento que o nosso município tanto precisa desses produtores e tanto precisa desse alimento, porque é o que aguenta, o que está aguentando. Estaria mais pior o nosso município se não fossem esses produtores, que graça de bom Deus, tiveram uma boa colheita, ganharam dinheiro com a cebola, com o coentro, com outros mais produtos. Senão nós teríamos aqui lascado, porque nós não vivemos, nós não temos aqui. Ou uma empresa que nós tinha, que era Metal Prix, foi mandada embora 150 funcionários. Vê lá. Você tem alguém preocupado com essas pessoas? Tem um aí que mandou mais de 20, 30 currículos para Sorocaba para ver um funcionário de lá, não recebeu e não conseguiu arrumar um emprego. Está aí procurando qualquer coisa para fazer. Vê lá se tem alguém preocupado com essa família, com essas 150 famílias. Sindicato, que vão lá, vão ver o que está acontecendo lá. E ninguém está preocupado com eles. Então aqui é agricultura, gente. Aqui não adianta. E eu, um imenso prazer que eu tenho hoje, né, ter uma comissão aqui, graças ao nosso presidente, que formou, que deu essa ideia de montar essa comissão. E hoje nós temos uma comissão que nós podemos trabalhar em cima, e nós vamos trabalhar. E eu já estou trabalhando, na comissão estou trabalhando, senhores vereadores estão dando apoio, porque cada cabeça desses vereadores leva uma palavra boa. E aí, no meio de 13, nós catamos duas ou três para que ajudar os agricultores, já é uma grande vantagem. Porque se esses homens precisam de nós, e nós precisamos mais deles ainda, para que consiga manter o nosso município em pé. O nosso município está em pé. Esses guerreiros que trabalham, que lutam, e às vezes não são homenageados como deviam ser. Porque esse daí não aparece. Governo federal, todo preocupado com soja, com trigo, porque vai buscar dólar lá fora. Mas não sabe o que nós temos aqui, o que eles comem. É isso que às vezes, e não é reconhecido. Um produtor vai fazer um empréstimo do Prunaf hoje, quer saber até da quinta geração deles. É uma tristeza. Agora, aquele que tem dinheiro, aqueles que são ricos, aí sim, vai lá na hora sai o dinheiro, porque às vezes, esses muitos que têm muito dinheiro, pegam o dinheiro e, em vez de aplicar na juro, dão, vez de aplicar na lavoura, eles não aplicam na lavoura, dão dinheiro a juro. Eu sei disso, eu sei tudo disso. Aqueles que têm, recebem o dinheiro do banco, vem de aplicar em... Não, pega o dinheiro e dão a juro. Eu sei disso. Eu sei tudo disso. Só que fazer o quê? É poderes. Mas daquele coitadinho que precisa de tirar lá 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais para plantar, para aguentar lá no campo, não consegue. E se ele não tem o Thor d'água, piorou ainda. Porque o próprio Banco do Brasil já falou isso. Se você tem o Thor d'água, é 1%. Se você não tem, é 5%. Olha só que dificuldade. Por causa disso que nós, da comissão, temos que bater em cima disso daí. Temos que isso daí. Hoje eu estava na Casa da Agricultura, amanhã eu vou estar... E vou estar todo dia. Vou infernizar essa gente até o último dia do meu mandato. Porque é o que a gente tem que fazer.
Nobre colega, o tempo
pegar se tirou. Gente, se eu fosse falar aqui, eu ficava até amanhã. Mas porque tem tanta coisa, mas... Presidente, muito obrigado. Obrigado. Boa noite, senhores.
Consulta aos senhores vereadores se dispensa o intervalo regimental. Como não temos projeto nenhum para ser votado, iremos diretamente à explicação pessoal. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, venho a essa tribuna para explicação pessoal relacionado à questão da limpeza dos açudes por armazenamento de água. Eu, em uma reunião no bairro do Piraporinha, tinha ali muitos agricultores, uma região que estava padecendo muito naquele momento, e eu... Até expliquei que pela vivência no campo, na roça, a gente tinha os costumes e falei a respeito dos açudes, né, e da grande dificuldade que era a limpeza desses açudes e assim por diante, levantei essa questão. Fui até, no momento, repreendido. É uma grande verdade, porque em seguida o nosso diretor de agricultura, ele fez uso da palavra e ele me repreendeu de uma forma que isso não seria a solução e assim por diante. Mas eu fico feliz que, não me lembro exatamente o dia da semana que foi essa reunião, mas no domingo o Globo Rural ele transmitiu exatamente em Minas Gerais, em uma cidade, a questão do envolvimento do município com os agricultores e também empresas que deram como incentivo valores para poder fazer essa limpeza dos rios, dos tanques, dos açudes, assim como é chamado, e o armazenamento de água. Após essa reportagem, foi comentado nessa casa, tomou um corpo maior essa discussão. Graças a Deus, formou a comissão, não faço parte da comissão, mas eu quero me colocar à disposição em todo momento. Foi uma questão que levantei e é o que eu falo. Fui criticado por uma pessoa técnica, um engenheiro. Mas eu acho que, acima de tudo, a experiência do homem do campo vale muito. Com maior respeito a todos os diplomas. Mas tem coisas que o diploma não compra. Que são o janeiro, os anos dessas pessoas que vivem no campo. A experiência de até mesmo olhar no tempo e saber se chove ou não chove e assim por diante. A questão dos sinais que a natureza dá relacionado a isso. Então a gente respeita, logicamente, eu acho que isso é importante, mas também temos que respeitar muito o conhecimento dos nativos. Essa era a parte que eu queria colocar relacionado a isso. E também, nobre vereador Gilberto, como foi falado e explicado pelo nobre vereador, que também tem um conhecimento, trabalha ali dentro do fórum. Quando eu fiz a colocação, eu fiz exatamente relacionada a comparação que o nobre vereador Geraldo fez com uma SEI do passado, né? E foi onde eu disse que havia uma grande diferença da ocasião, não com a situação atual, né? E a Câmara, além da SEI, ela tem inúmeras outras prerrogativas que ela pode usar, desde que sentada e discutida, porque não depende somente de um, e sim do entendimento de todos. Foi nesse sentido que eu fiz a minha fala. Muito obrigado.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Senhor presidente, peço dispensa aqui do protocolo para ir direto ao assunto. O que me motivou, né, a vir a explicação pessoal é em relação à motivação. Né? A gente não pode confundir a competência dos poderes. O Poder Judiciário tem a sua competência, o Ministério Público ele nem é vinculado ao Poder Judiciário, é vinculado ao Poder Executivo, ele é o grande advogado do Estado, né, o grande fiscal da lei, e ele tem a competência dele. E nós temos a nossa competência. E são distintas. Isso que é importante ficar bem claro. Nós não precisamos, nós não dependemos do Judiciário, do Ministério Público, para promover, né, qualquer tipo de iniciativa aqui de investigação. Só quis deixar isso bem claro. Né? Que a Câmara ela tem também a sua prerrogativa, o seu poder de promover a qualquer instante aí a comissão especial de investigação, desde que motivada por um fato certo e determinado. Tá? Desde que seja bem definido, né, a causa, o objeto da ação. Aí. Então, porque na esfera criminal, o Ministério Público do Estado ele vai promover uma ação baseado numa evidência de corrupção ativa, passiva, né, de peculato, de prevaricação, enfim, são crimes que estão aí previstos no Código Penal, assim como as ações promovidas aqui na primeira instância pelo Ministério Público, que é em relação à ação civil, improbidade administrativa, ação civil pública, que não precisa exatamente ser promovida pelos vereadores, qualquer cidadão pode fazer a denúncia e promover. Então, é isso que eu queria esclarecer. E em relação à fala do nobre vereador Nelson, em relação à água, em relação à limpeza dos tanques, isso é importante, mas não resolve o problema. Né? A gente sabe que precisamos combater a causa e não o efeito. O efeito é o desassoreamento, mas e a causa? O que provoca isso? Isso é um tema que a gente tem que estar sempre debatendo, tá? Boa noite.
Não havendo mais nada a ser tratado, comunico aos senhores vereadores que desejarem apresentar emendas ao projeto que dispõe sobre as diretrizes da lei orçamentária para o exercício de 2016, deverão fazê-lo até o dia 8 de julho de 2015, para que possamos votar ainda antes do recesso. Então, nós temos até o dia 8 de julho para apresentar emendas novamente ao projeto sobre as diretrizes de lei orçamentária para o exercício de 2016. Agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite.